96.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:08, 6:08, muito boa noite. Estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique, com Yasmin Guimarães, Igor Guimarães. Boa noite para você que está acompanhando a gente desde cedinho. Lembrando que você também pode participar conosco através do nosso canal do YouTube, dá o seu joinha, participe com a gente. E também através do nosso WhatsApp 3114-3344. E hoje a gente é chegando agora da última sessão da Câmara de Vereadores. Demorou, viu? Começou 2:30 PM, acabou agora aí.
É mesmo? Rapaz.
Saí de lá, faltavam acho que 6:12. Mas houve o projeto que estava todo mundo naquela expectativa, que seria votado hoje, o Kiss Fly, do lado do aeroporto. Lembra que nós comentamos que havia essa previsão de ser votado hoje, dia 17, proibindo a cobrança, aqueles valores lá de R$18, 10 minutos, enfim. Terminou que, num acordo entre os pares, né, entre os vereadores, ficou decidido que alguns projetos, especialmente projetos mais considerados polêmicos ou projetos que necessitam de um pouco mais de tempo para discussão, não seriam votados hoje, mas foram votadas as moções, os títulos para muitas pessoas que vão estar recebendo, e votados projetos do Executivo também. Foi hoje aprovado, por exemplo, o projeto de subsídio ao transporte coletivo de Salvador, no valor de R$ 85 milhões, que a Prefeitura pediu para que seja repassado, já que existe um déficit dentro da estrutura do transporte coletivo de Salvador, da mesma forma que acontece no metrô, né? Onde o Estado precisa colocar aí pelo menos, fala-se em 300, 400 milhões de reais por ano, né? Para que o metrô consiga rodar em Salvador. O transporte coletivo não é diferente, tem esse problema aí com essa possibilidade da Prefeitura precisar sempre estar colocando o subsídio, justamente para evitar que os aumentos sejam consecutivos ou muito altos, né? E aí foi aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício 2027, também foi aprovado. Tem aí a proposta, estima uma receita de aproximadamente 15 bilhões de reais, e servirá de base aí para a elaboração da lei orçamentária anual, a LOA. Com isso, acredita-se que só haverá agora votações, se fala no recesso, depois do recesso. Mas eu particularmente acho que, até em função dessa questão relacionada aí às eleições, projetos polêmicos vai terminar não sendo votado, né? Para justamente evitar, de alguma forma, termina dando, como é que a gente fala, munição para um momento político, entendeu? Então, todo projeto que é polêmico demais, que há um embate muito grande entre oposição e governo, provavelmente não será votado. Mas o presidente Muniz fez um balanço que considerou positivo nesse primeiro semestre, e depois a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco a fala dele também. Mas algumas coisas foram aprovadas hoje, e a Câmara de Salvador vai entrar em recesso agora.
Valeu, pois é. Hoje, dia 17, dia muito movimentado na Câmara Municipal de Salvador, é dia mundial do Karatê e também dia do funcionário público aposentado. Bom, estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,07, o euro em R$5,88, já o grama do ouro fechou com a cotação, em R$710,84. Hoje a gente vai bater um papo, daqui a pouquinho, com a nutricionista Ana Oliveira. Vai falar com a gente sobre as comidas juninas, né? Será que essas comidas juninas são boas para o nosso organismo? Será que intoxica? Enfim, vamos bater um papo bem legal com a Ana Oliveira, esclarecendo tudo sobre a comida neste período junino. Você que gosta, meu querido Luiz, de uma canjica, de um milho, de um amendoim, de um bolo de carimã, bolo de aipim, enfim, vamos perguntar tudo para ela para poder saber se está liberado ou se tem que consumir com uma certa precaução. Aproveitar e mandar um abraço aqui para um ouvinte que está mandando mensagem aqui pelo 71 3114 3344. Este é o WhatsApp aqui da Cardio FM 106.1 para você mandar o seu recado. Minha querida Edileuza Menezes está no Engenho Velho da Federação, ligada e antenada aqui com a gente. Um abraço para você, Edileuza. Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Um acidente envolvendo um ônibus do sistema BRT e um motociclista foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, dia 17, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. A colisão aconteceu na pista do tráfego exclusivo, em frente ao Hospital Teresa Lisieux. Informações preliminares indicam que um motociclista teria invadido a faixa de canalizada do BRT, momento em que foi atingido pelo coletivo que circulava na via expressa. Nas imagens acolhidas após o acidente, é possível ver agentes da CEMOB apurando as circunstâncias do acidente. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador, equipes foram deslocadas para o local para ordenar o fluxo de veículos. A motocicleta que bloqueava a passagem dos ônibus foi removida da pista e o tráfego na região foi totalmente liberado.
Uma jovem identificada como Larissa Ramos, de 24 anos, ela afirma ter sido vítima de uma tentativa de feminicídio após ter sido brutalmente espancada numa estação de metrô lá em São Paulo. Isso aconteceu na noite de segunda-feira. Ela perdeu a consciência durante as agressões e contesta a versão inicial registrada pela polícia de que classificou o caso como lesão corporal. Pois é, que coisa, hein? Segundo Larissa, o ataque não teve qualquer relação com tentativa de roubo. Ela informou que registrará uma nova ocorrência após realizar o exame de corpo de delito no final do dia de hoje.
Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia investiga três vereadores do município de Porto Seguro, no extremo sul do estado, sob a suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro associado ao tráfico de drogas, chamada Conexão Perigosa. A ação deflagrada na manhã desta quarta-feira cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do município e no distrito de Arraial da Ajuda. Os vereadores que constam como suspeitos na investigação são Derivaldo Santos Brito, conhecido como Pepo da Van, Dilmo Batista Santiago, também é o presidente da Casa da Iniciativa, e Evanildo Santos Lage do Avante. De acordo com as investigações policiais, a organização criminosa atua há pelo menos 10 anos no extremo sul-baiano. O grupo é suspeito de exercer influência sobre comunidades locais por meio de intimidações, ameaças e violência, além de movimentar recursos financeiros de origem ilícita. As apurações apontam que os valores recorrentes do tráfico de drogas eram ocultados por meio de empresas de fachada, pessoas interpostas conhecidas como laranjas e operações financeiras fracionadas, técnica utilizada para burlar os mecanismos de controle e dificultar o rastreamento das transações pelas autoridades financeiras.
Beleza. E a Guarda Municipal de Salvador anda fazendo reclamações aí em relação ao tratamento que é dado pela Prefeitura de Salvador à Guarda Municipal. E ontem foi dia de manifestação, a gente vai botar uma manifestação feita pelos guardas municipais a respeito da Prefeitura de Salvador.
João, Copa do Mundo, mas estamos aqui para cobrar da Prefeitura de Salvador que pague aquilo que nos deve. A Prefeitura de Salvador está devendo aos trabalhadores da Guarda Municipal de Salvador pelo menos R$ 800 de atrasos do plano de carreira. A cada mês são cerca de R$ 200 que a Prefeitura não paga aquilo que deve aos trabalhadores aqui da Guarda Municipal. Então, a categoria não aceita, vai continuar batalhando, se revoltando. Prefeito caloteiro, pague meu dinheiro, pague nosso dinheiro para que a gente possa sobreviver nessa cidade que vocês prometeram que iria ter 3 mil guardas e a gente não tem 1.200 guardas para trabalhar, para defender a população, para fazer a segurança preventiva da população da cidade de Salvador. Então, pague o que deve aos trabalhadores da Guarda Guarda Municipal, para que a gente possa seguir em paz e fazer o nosso trabalho e viver uma vida melhor.
O sindicato está no pé da prefeitura e, como eles falaram, né? Prefeito caloteiro, pague meu dinheiro. Confusão realmente muito grande é feito aí no protesto da Guarda Municipal de Salvador, Luiz.
Pois é, vamos aguardar aí para saber exatamente o que, que aconteceu, né? Porque exatamente do que é esse valor, se realmente está faltando, se não está, vamos esperar que a prefeitura de alguma forma.
Para a prefeitura se manifeste, né? Esclarecendo isso para a população.
Para a gente poder ter uma noção clara do que está acontecendo. O governo da Bahia definiu uma nova data para o leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia, localizado no bairro de Jardim Armação, aqui em Salvador. A alienação do imóvel está marcada para o dia 20 de julho, às 10 horas da manhã, em formato híbrido, com participação presencial e online. O certame será conduzido pela Secretaria da Administração do Estado, que prevê a venda do imóvel por meio de leilão público. Os interessados poderão visitar o espaço entre os dias 25 e 9 de julho. As propostas eletrônicas serão recebidas desde o início do período de visitação até amanhã da realização do leilão. De acordo com o edital, o comprador poderá optar pelo pagamento à vista ou parcelado. Em ambos os casos, será exigido um sinal correspondente a 5% do valor da arrematação, além da comissão de 1,5% destinada ao leiloeiro oficial.
A Polícia Civil da Bahia apreendeu, nesta quarta-feira, mais de uma tonelada de fogos de artifício clandestino durante uma nova fase da Operação em Chamas. Há uma semana no início oficial do São João da Bahia, as vistorias integradas fiscalizaram feiras de comercialização nos municípios de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas. A ação foi deflagrada pela Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados e resultou na desarticulação de um depósito clandestino. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da operação é coibir a venda e a estocagem em desacordo com a legislação vigente, mostrando riscos de acidentes graves no período que antecede as festas de São João. Em Lauro de Freitas, os agentes localizaram e desarticularam um galpão clandestino que servia como centro de distribuição para feiras locais. Já em Camaçari, a fiscalização apreendeu 20 mil unidades de fogos de artifício que estavam prontos para comercialização ilegal. Já em Salvador, as equipes vistoriaram barracas e feiras autorizadas na capital para checar os materiais e a presença dos itens proibidos ou sem certificação.
A secretária de Estado daqui do governo baiano, a secretária de Saúde, a Roberta Santana, ela falou hoje pela manhã sobre a ampliação de serviços de saúde no Estado, né? Uma pasta realmente extremamente criticada, até porque o governador, desde que estava fazendo campanha, ele já dizia que iria zerar a fila de regulação. Isso realmente não aconteceu, por mais investimento que tenha feito, ainda não resolveu essa situação. E depois de muitas críticas e investimento também de contrapartida do governo, o governo resolveu falar, e a secretária, ela falou sobre a ampliação de serviços de saúde no Estado. Vamos ouvir a secretária de saúde
aqui na Bahia, e se tem previsão de novas entregas nesse mesmo sentido em outros lugares do estado.
Bom, aqui faz parte de um plano de expansão da rede de deficiência planejada pelo governador Jerônimo Rodrigues desde quando assumiu. Nós hoje temos 16 centros de reabilitações na Bahia, vamos chegar a 35, lembrando que parte desses já estão em obra, não serão 19 novos centros de reabilitação. Estamos falando de um investimento de mais de 387 milhões focado no cuidado integral à pessoa com deficiência. Aqui hoje, nesse ato, o governador vai estar autorizando o início de obra do Cresci, que é um centro de referência estadual do cuidado integral à pessoa com deficiência. É um centro do cuidado, mas não só do cuidado do paciente, mas também do cuidado dos cuidadores, da família, de toda a rede de apoio desse paciente. Aqui hoje o governador também dá autorização e ordem de serviço de Camaçari, é um centro de referência, mas aí já fruto da parceria com o presidente Lula, pelo novo PAC, a gente vai estar dando ordem de serviço. Dei ordem de serviço a semana passada em Juazeiro, também de um centro de reabilitação. Então serão 19 implantados no interior do estado da Bahia. O governador autoriza mais 3 centros de reabilitação no interior. Estamos falando de Cruz das Almas, estamos falando de Bom Jesus da Lapa e estamos falando de Seabra. Tudo isso faz parte da rede de expansão. O governador não só tem buscado investimento para expandir a rede, como cofinanciar e qualificar a rede. Então, dentro desse projeto, a gente oferta à população a saúde mais perto de uma atenção especializada. Aqui nesse centro, teremos piscina aquecida, teremos ginásio poliesportivo, ginásio de reabilitação, toda a condição e anteparo tecnológico e de inovação para garantir a reabilitação. Os 4 tipos de deficiências serão tratados aqui: física, intelectual, visual e auditiva. É um centro completo de reabilitação, com certeza será o maior e o melhor centro de reabilitação do país, vai ser implantado aqui nesse lugar.
Pronto, essa é a secretária de saúde do governo do estado, a Roberta Santana.
Pois é, vamos esperar agora para ver o que acontece, né? Hoje o governador fez a inauguração, está acontecendo agora, foi no final da tarde, do trecho ali na calçada aí do VLT, né? Só me lembrei de você, mas como a sessão ainda estava rodando na Câmara e a turma, bora um chamando o outro, bora quem vai, para mim não dá, porque realmente eu preciso ver o que vai acontecer aqui na Câmara, até porque teve a gente chama na linguagem um arranca-rabo ali entre Eliete Paraguaçu e o vereador
Cláudio
Tinoco,
né?
Então para variar.
Eliete Paraguaçu, Cláudio Tinoco, quando não é entre esses dois, é Eliete com o outro garoto maior, aquele do MBL, né? Antigo MBL, de São Paulo dele.
Sandro Filho. Então, em função disso, então, não posso sair agora não, tal, mas o governador estaria agora, no final da tarde, fazendo
inaugurando
aí,
o primeiro, né, trecho.
Inaugurando o primeiro trecho
do VLT,
né, do VLT daqui de Salvador,
agora, ligando
só 4 quilômetros.
Aonde? Ligando o quê?
Eu não sei o trecho,
a calçada,
não.
A calçada, Lobato? Porque Lobato não está fazendo, eles estão fazendo no Lobato, ainda estão recuperando a ponte.
O segundo Kiki era o VLT da calça curta.
Olha só, já que você falou em Kiki, vamos ouvir aqui que Kiki realmente não gostou, não, viu? Dessa inauguração. Vamos ouvir o vereador Kiki Bispo fazendo a crítica pela inauguração do VLT. Vamos ouvir. Cadê? Eu vou ouvir o Kiki Bispo, vereador.
Né? É uma estação, uma perna do VLT. Eu não sei o que ele vai mostrar à população. Percebam que ele passou 4 anos prometendo, tirou os trens do subúrbio, que eram 50 centavos, prometeu um VLT e depois de 5 anos ele vai fazer um VLT calça curta. Olha, é muito pouco. Eu acho que o governador precisa ter mais responsabilidade com os seus compromissos. Aquele papel da ordem de serviço definitivamente já não está valendo absolutamente mais nada. E hoje é uma confirmação quando ele vai fazer uma inauguração totalmente voltada para um palanque político.
Que Bispo não gostou, tá zangado mesmo com essa inauguração, né?
Um menino de...
Eu só quero saber, governador, como é que vai ficar o trânsito ali na calçada, né? Quando o VLT estiver passando ali pela calçada, que a sinaleira fechar, o sinal fechar, para deixar o VLT passar. Quanto tempo aquele povo vai ficar no trânsito retido, tanto sentido Península Itapajipana para o comércio, como do comércio para a Península Itapajipana ou região suburbana. Quero ver como é que vai ficar aquele trecho, porque ali urge a construção de um elevado. Teria que ter um elevado para passar, para não haver retenção de veículos ali. Mas, como eu falei, né, a pressa para inaugurar é tão grande que... Não, a gente prefere inaugurar para depois fazer a modificação. Quando pudesse essa modificação ser feita.
Sentiu
agora
o problema, né? Primeiro, hein? Né? Sentiu o problema.
Senti.
Primeiro.
Será que Igor tem razão? Será que Igor está exagerando? Então vamos lá inaugurar. Agora, se o povo começar a reclamar, a gente faz o elevado. Só pode ser isso, então. Falar no governador, o governador também falou hoje, o governador Jânio Rodrigues, ele falou sobre a assinatura da construção da primeira pilastra da ponte, hein? Vamos ter aí inauguração breve da primeira pilastra da ponte. Hoje foi a assinatura da ordem de serviço. Então, a primeira pilastra da ponte Salvador Itaparica vai sair. Vamos ouvir o governador Jerônimo Rodrigues. Vamos lá.
Junto com o Patrimônio da União, a chamada SPU, o Otávio veio aqui, assinou, autorizando a publicação do uso de terrenos da União para construção e fincamento da primeira pilastra da ponte.
Tá vendo? Então vai ser construída a primeira pilastra da ponte e a gente fica na expectativa. Espero que você possa inaugurar a ordem de serviço para a construção da primeira pilastra. Você apareça por lá para
já tem um projeto? Pra gente,
hein?
Já tem um projeto?
Rapaz, o prefeito disse que não recebeu, né? Mas o governo já fez a apresentação do projeto. Aí é como existe uma briga política, né, de grupo, entre o grupo do prefeito, que é o mesmo de Assemi Neto, e o grupo do governador, é difícil a gente opinar. A gente só faz levar a notícia até aqueles nossos ouvintes. Mas você ouviu aí, a inauguração da primeira pilastra, ele já assinou autorizando a construção da primeira pilastra.
Pronto. Com problema nenhum.
Quantas são? Você sabe?
Quase 100.
É pilastra pra caramba, né?
É cimento com azul, vamos botar ali, viu?
Meu Deus do céu, vai levar.
Mas vamos aguardar.
Governador. Vamos
não tem
aguardar.
Problema não.
O importante
não.
É dar o passo inicial e não abandonar a obra.
Mas estarei lá, pronto.
Isso.
Atendeu um amigo, estarei lá. É isso aí. E ainda faço a entrada de lá ao vivo.
Pô, já pensou?
É, tô aqui na pilastra e tal, comendo peixinho.
Leva Yasmin aqui também.
Olha, um menino de 12 anos ficou ferido durante a explosão de fogos de artifício na localidade de Cansanção, que é a zona rural de Conceição de Coité. Segundo familiares, a criança havia adquirido um tipo de bomba que demora alguns minutos para explodir. A suspeita de que ele tinha acreditado que o artefato havia falhado e retomado para verificar o que havia acontecido quando ocorreu a explosão. De acordo com o relato de um familiar, a bomba explodiu e acionou outros fogos que estavam dentro de uma sacola, aumentando a gravidade do acidente. Ele informou ainda, chegou a procurar o vendedor do fogo, mas ressaltou que o comerciante não teve responsabilidade pelo ocorrido. Após o acidente, a vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Brigada Águia Resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em seguida, foi encaminhado para a Unidade Hospitalar de Salvador devido à gravidade dos ferimentos, principalmente uma das mãos. O estado de saúde dele não foi divulgado posteriormente. Eu não conheço bomba que tem um tempo para explodir, não?
Tem sim. Toda bomba ela tem um retardo.
Não, mas é um pequeno retardo. Mas uma bomba específica para explodir depois, não.
Tem bomba, mas que tem o retardo.
Eu fui pivete de soltar bomba. Tem um retardo, sim. Mas uma bomba específica que você diz que tem um tempo para ela explodir?
Tem.
O retardo, sim. Mas aí dizer que ela tem, olha, daqui a um minuto ela vai estourar?
Tem, sim. A chamada bomba relógio.
Ah, não. Bomba relógio? Mas aí não. Mas aí não existe bomba relógio pra gente comprar na rua, não.
Você tem, hein?
Não, a gente não compra bomba relógio.
Rapaz,
assim,
com
não.
Jeitinho, compra-se tudo.
Não. Mas a gente tá falando de bomba de São João.
Ah, sim.
Não tô falando de bomba explodir o mundo, não. Tô falando bomba de São João, né? Tem que ter muito cuidado, gente. São João tá chegando. É importante, Diego, a gente falar sobre isso. Sim. Mas é assim. É algo muito sério, as pessoas precisam ter, principalmente, sobretudo, crianças.
É verdade.
Né? Ter o máximo de cuidado. Qualquer fogo, qualquer um dos fogos desses, por menor que seja, é perigoso.
Verdade.
A tal da chuvinha que fala assim, não, é só uma chuvinha assim, é perigoso. A tal da cobrinha também é perigosa. Eu falo tal, mas a gente já brinquei muito, não vou negar não, tá? Bomba, traque, todas elas são perigosas. É preciso que os pais sejam muito atentos, que se tenha muito cuidado. E que até de quem compra, quem vende, pais e mães que dão, precisa estar muito atento, porque é um perigo muito sério. Nesse período de São João, a gente tem que estar atento a isso.
É verdade. Antes do break, vamos dar um pulinho para ouvir o Coronel Magalhães. Ele fala sobre o projeto de plano de carreira policial. O Coronel Magalhães, que é o chefe...
Comandante-geral.
É isso, comandante-mor da Polícia Militar da Bahia. Vamos ouvir.
Projeto encaminhado pelo nosso governador em benefício da nossa tropa, aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa. É um projeto que visa a valorização da nossa tropa. O governador, sensível com as demandas de segurança pública, encaminhou um projeto para a nossa Assembleia, pedindo para que fosse aprovado um fluxo de carreira, uma promoção requerida, que é a promoção que o policial faz para ter o posto imediato, ser provido ao posto imediato quando vai para a reserva. É o reconhecimento de todo um trabalho que ele teve na instituição. Quando ele pensa na reserva, ele faz a solicitação para que seja promovido ao posto imediato. E o nosso governador encaminhou esse projeto e o projeto foi votado por unanimidade, graças a Deus. Então, agradecimento ao governador e agradecimento à nossa tropa, que isso é sensibilidade do nosso governador, mas em respeito, principalmente, à nossa tropa. É a bandeira de valorização dos nossos profissionais de segurança pública.
Obrigada.
Pronto, tá aí o Coronel Magalhães falando. 6:32, a gente vai para um rápido comercial e voltamos daqui a pouquinho. Rapidinho mesmo, vamos lá.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. 6:34, 6:34, voltando aqui com o nosso cardeal, nosso giro de notícias aqui na Cardio FM, a 106.1. A gente já está na linha aqui com a nossa querida Ana Oliveira, verifiquei.
Não.
Nossa querida Ana Oliveira, nutricionista, que vai bater um papo com a gente, explicando direitinho o que fazer neste período junino, né? Afinal de contas, esse é o período que você tem a oportunidade de comer aquelas comidas deliciosas, e isso evidentemente que pode trazer problemas para o organismo, pelo menos é o que a gente imagina. Vamos daqui a pouquinho fazer esse contato aqui com a nossa querida Ana Oliveira, para que ela possa atualizar para a gente e falar sobre este tema tão importante. A vereadora Marta Oliveira, né? Marta Oliveira, ela hoje falou sobre ela teve conhecimento, né, do projeto de lei, o 108-2026, de autoria do presidente da Câmara, Carlos Muniz, que barrou o sistema Kiss and Fly no aeroporto de Salvador. Foi isso que o nosso querido Luiz Henrique, que estava lá presente, que terminou sendo suspenso. Né?
Foi suspensa a votação de alguns projetos mais polêmicos, como este, por exemplo, ficando para depois do recesso.
A Marta Rodrigues, ela deixou bem claro, né, que quando foi questionado sobre o que ela achava, ela disse que era um projeto que está muito na ordem do dia e é urgente. Essa cobrança, segundo ela, é um absurdo. Né? Uma pessoa com PCD ou uma pessoa idosa vai conseguir se deslocar, sair do carro, tirar a cadeira, o que estiver usando com a deficiência em apenas 10 minutos? É humanamente impossível. Nós botamos aqui o vereador Ricardo Almeida também na semana passada, ele falou sobre isso, né? É um absurdo, né? Como as coisas são impostas à população sem discussão. Ainda bem que a Câmara dos Vereadores interveio num tempo bom para resolver essa situação e acabar com essa essa atitude tão maléfica para a população, né? Tomara que realmente não passe. Suspendeu hoje, mas que na próxima ocasião que a gente consiga definitivamente fazer com que eles abandonem essa ideia de cobrança com 10 minutos. Cara, nossa querida Ana Oliveira está indo, tá? Ana, boa noite. Bom tê-la aqui com a gente. Ana Oliveira, que é nutricionista e vai bater um papo, professora de nutrição também, vai bater um papo aqui com a gente. Boa noite, Ana. Igor Guimarães, Luiz Henrique e Yasmin Guimarães. Tudo bom?
Olá, boa noite.
Boa noite
a vocês. E a todos os ouvintes também.
É verdade. Aqui é o Giro de Notícias da Cardio FM. Ana, me diz uma coisa, estamos já com a proximidade das festas juninas e eu fiz questão de convidá-la para falar um pouco conosco, você que é uma professora de nutrição, para explicar para a gente, tem consequências maléficas o consumo dessas comidas juninas, Ana?
Olha, veja bem, eu antes de falar assim dos malefícios, eu gosto de falar também dos benefícios, né? Porque, primeiramente, a gente precisa valorizar a nossa cultura, né? A comida junina, né? A comida típica faz parte da nossa cultura, valoriza o mercado, né? O mercado familiar, né? Essa agricultura familiar. Então, muitas pessoas dependem desse meio, né? De vida aí, mas eu realmente... Tem que ter muito cuidado, como tudo, né? Toda alimentação, todos os alimentos que a gente ingere, a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, tem alguns malefícios também, mas está mais voltado para os exageros, né?
Boa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma quantidade certa para comer amendoim? Porque amendoim é viciante, né?
Ele realmente é viciante, é impossível comer um só. Mas assim, você nunca deve comer nenhum alimento para você se sentir cheio, né? E assim, se você, principalmente nessa época, que tem uma variedade de alimentos. Então, eu acho que você pode comer tudo, mas em pequenas porções, inclusive o amendoim. Se você vai ficar só no amendoim, com certeza você vai comer bastante. E aí a gente tem que ter cuidado, principalmente com sal. Geralmente as pessoas adicionam sal, né, para ficar mais saboroso. Então as pessoas que têm a pressão alta têm que ter essa moderação também, né? E também a gordura. Apesar de ser uma gordura boa, mas significa calorias, então a gente tem que ter uma moderação. Então, eu não posso te dizer a quantidade em si, mas contanto que você nunca se sente, coma para se sentir muito cheio, né? Isso que é o ideal.
Em relação à canjica também, que é algo que as pessoas consomem bastante, existe uma quantidade segura para se comer sem engordar demais, sem se sentir mal? O que você pode dizer para a gente?
Olha, como a gente está falando assim, em comidas típicas, juninas, né? Então, digamos, tem o amendoim, tem a canjica, né? O milho, ele faz inúmeras preparações. Tem a canjica, tem a pamonha, tem o bolo. Então, são várias preparações com milho. Então, assim, com a canjica e as preparações com milho, o ideal, como eu falei há pouco, é você comer pequenas porções de cada coisa, para que não se exagere. Porque a gente está falando de preparações ricas em açúcares, geralmente, né? Tem muito açúcar, tem manteiga, tem o leite de coco. E isso vai aumentar as calorias do alimento. Então, por exemplo, se uma pessoa ela já tem a diabetes ou está já na iminência de uma diabetes, ela tem que comer com moderação, né? Para não estragar a festa, né? Porque o ideal é que sempre a gente consuma, independente se for festa junina, qualquer dia da nossa vida, tudo que a gente for fazer, a nossa alimentação, o ideal é que você não saia, por exemplo, da mesa se sentindo assim pesado. Ou seja, o melhor é que você diga assim: poxa, estava tudo uma delícia, eu poderia até comer mais. Então a gente tem que se educar também na quantidade, né? Para não sofrer as consequências mais à frente.
Pessoas que sofrem, por exemplo, problemas renais, são orientadas a não fazer consumo de jenipapo, que é uma fruta que nessa época do ano muita gente consome jenipapo no licor, consome jenipapo cortado em tirinhas, com açúcares, né? Açúcares, enfim. Também são orientadas a não comerem amendoim por causa da presença do potássio, por exemplo, que é muito maléfico, né? Como é que essas pessoas podem ter um controle? Como é que essas pessoas podem fazer para poder usufruir dessas comidas nesse período, mas sabendo que tem que haver um limite para que não haja intoxicação?
Sim. Aí vai depender também do caso, né? Por exemplo, se uma pessoa ela já está com uma restrição do potássio, ela não vai poder estar ingerindo esses alimentos, entende? Se ela já está fazendo alguma restrição mais moderada, ela também vai ter que ingerir, vai ter que se educar, né, nutricionalmente. Porque o alimento, ele ajuda a gente na recuperação, na nossa saúde, mas ele também pode trazer malefícios, né? E aí se o paciente, se a pessoa, se o indivíduo, ele já está com aquelas restrições, então ele vai ter que ter esse cuidado, porque senão ele vai sofrer a consequência, né? E aí pode ser realmente bastante complicado para ele mesmo. E a relação, por exemplo, se ele não tiver restrição de líquidos ainda, por exemplo, um paciente com a função renal afetada, mas ele tiver só, por exemplo, a questão da pressão alta, e nós também, independente de não termos pressão alta, a gente tem que estar sempre se hidratando, né? Então, seria uma dessas orientações, a hidratação, beber bastante água, nunca ir para festa, para esses eventos com muita fome, né? Fazer um lanchinho, comer uma frutinha antes de ir, certo? Para poder segurar um pouco.
Doutora, mas qual é o melhor? O milho assado ou aquele milho cozido?
Veja só, desculpa. O milho assado, né? E o cozido. Todos dois vão ter os mesmos nutrientes. Agora, tem alguns nutrientes que quando você cozinha, ele vai ter uma absorção melhor no nosso organismo, certo? Mas em relação à questão, vai ser mais de sabor, que você mais preferir. Não vai diferenciar muito, não. O que vai diferenciar na questão do milho, dos malefícios, por exemplo, seria as farinhas. Então, é bom evitar preparações com a farinha de milho, entende? Ele assado ou cozido não vai ter essa interferência, mas se a farinha, sim, porque a farinha rapidamente é absorvida, né? Então, vai haver picos de glicemia, então a pessoa já vai ter um aumento da glicose no sangue. Então, tem que realmente tentar comer mais natural.
Pois é, nós estamos entrevistando Ana Oliveira, ela que é nutricionista, professora de nutrição, dando essas dicas aí para essas comidas desse período junino, né? Ainda falando sobre o milho, já que o milho é um dos elementos que a gente consome bastante, é verdade ou mito que o ideal é você, na hora de cozinhar o milho, você ralar antes de submetê-lo à temperatura, porque isso desprende algumas substâncias que não são legais para o organismo. É mito ou é verdade isso, Ana?
Não, é mito. A questão é mais para você evidenciar mais o sabor dele quando você rala, digamos assim, a superfície dele, né? Mas não que vá desprender nenhuma substância, não. É mito.
O consumo de licor também, em quantidade, faz mal ao organismo da gente? consome licor, o licor tradicional, tem aquele licor cremoso, enfim, faz mal para o organismo?
Veja bem, Igor, a gente não pode esquecer, né, que o licor, ele é uma bebida bastante calórica, porque ele tem um açúcar, certo? Então, é aconselhável também, assim como os outros alimentos, tudo com moderação, né? A pessoa tem que ter essa educação alimentar, realmente tem que ter bastante consciência, certo? E ele vai favorecer, se em excesso, o sobrepeso, a diabetes. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Lembrando também que o álcool, em excesso, ele vai intoxicar o organismo, né, da pessoa.
O consumo de coco também pode ser prejudicial? Porque tem muitas bebidas que são à base de coco, né?
A maioria das preparações, né, do São João, bolo, canjica, tem o coco. Ele pode ser prejudicial também porque ele é um excesso de gordura. A questão maior dessas preparações é porque geralmente tem gordura e açúcar, as duas, né, os dois elementos aí, e isso aí vai favorecer o sobrepeso, vai favorecer o pico de glicose, né, de glicemia, e aí a pessoa que já está com uma evidência de doenças tem que ter muito cuidado, certo?
No São João, tem algum alimento típico que seja uma grande fonte de vitamina e minerais?
Geralmente, todos os alimentos da comida típica do São João, eles são ricos em vitaminas e minerais. Por exemplo, o milho que a gente falou, né, apesar dessas condições para a gente comer com moderação, mas ele tem vitamina E, tem vitamina A. Então, geralmente, todos os alimentos, eles irão conter os nutrientes também. Mas ele não vem somente um nutriente, né? Ele vem acompanhado de outros nutrientes, né? Então, o que vai desfavorecer essas comidas típicas, no caso, é justamente esse excesso. Mas a gente também vai absorver os nutrientes adequados.
Ana, você falou que a gente precisa ter cuidado com a quantidade de açúcar também, né, na comida. Recomenda-se a utilização também de adoçante? Como é que é o preparo com adoçante? É interessante ou não você fazer essa substituição do açúcar pelo adoçante?
Sim, ótima colocação, Igor. Pode substituir, sim, por adoçante as preparações. Hoje no mercado a gente tem os adoçantes, né, para utilizar justamente em preparações. Eles são específicos, que suportam altas temperaturas e tudo mais. E aí você pode ingerir. É uma ótima opção, né, para diminuir aí as calorias dos alimentos.
O que é mais preocupante para a saúde nessas festas? Os doces ou as bebidas?
As duas coisas. Os doces, né, que vai aumentar essa glicose, né, vai dar pico, né, alto aí de glicemia, que pode ser um risco. Uma pessoa, por exemplo, que ela não tem um cuidado, né, de estar acompanhando, né, fazendo exames, por exemplo, não sabe nada do seu organismo. Então, ele, por exemplo, se ele tiver já com um excesso de glicose, né, tiver alta, ele consumir isso aí, ele pode ter consequências sérias. A mesma coisa a bebida, né? A bebida também vai aumentar a questão do açúcar, que essas bebidas, geralmente o licor, ele contém muito açúcar. Então, vai realmente prejudiciar as duas coisas mesmo, certo?
Ô Ana, ainda falando sobre adoçante, você disse que seria uma boa opção ao açúcar, a utilização de adoçante. O que é mais interessante, o que é mais seguro, o que é mais gostoso é você utilizar o ciclamato, o xilitol ou o stevia. Tem muita gente assim, ah, eu vou pro stevia porque é natural, os demais são sintetizados. Existe isso mesmo? É natural? É mais recomendável? O que você, como nutricionista, pode dizer pra gente?
É, os adoçantes realmente mais naturais são mais indicados, né? Ele não vai ter esse poder de intoxicar o nosso organismo. É, por exemplo, o xilitol, como você falou, o stevia, né? Que são adoçantes realmente naturais. É da própria planta que se extrai esses adoçantes. Então, no dia a dia, por exemplo, são os indicados para que a gente possa estar consumindo. Os outros, eles realmente têm um efeito muito nocivo, né? As substâncias corantes, edulcorantes, para dar sabor, para dar textura, tudo isso vai fazer muito mal. E quando eu falo fazer mal, significa basicamente naquele momento, né? Isso geralmente são efeitos cumulativos. Você ingere uma substância aqui, um alimento, e aí no outro alimento. Então, quanto mais natural a gente buscar essas alternativas, melhor. E esses dois adoçantes são os mais indicados, realmente.
Existe alguma comida típica que a senhora recomendaria consumir com mais frequência durante o ano?
Geralmente, o que a gente indica? Ah, sim, a gente ainda esqueceu, né? Do aipim. É uma sugestão, né, que a gente pode estar usando também essa preparação. E que a gente encontra, geralmente, durante o ano inteiro, né? E alimentos da época, os alimentos, né, sazonais, eles vão proporcionar mais nutrientes, mais sabor, não é isso? Então, assim, uma das preparações que a gente pode estar sugerindo seria, que a gente encontra sempre, é o aipim, né? Você substitui o pão, né? Também você pode substituir alguma preparação com aipim, o próprio bolo, né? Também é uma sugestão.
Nessa época do ano também, muita gente gosta de consumir laranja, ou a laranja Bahia, maravilha, laranja pera, enfim. A laranja também, muita gente, eu já ouvi, aí você pode confirmar ou não, você como professor de nutrição, dizem que a laranja tem uma quantidade de frutose muito grande e termina sendo nociva, é verdade? O que é que você pode dizer pra gente em relação ao consumo de laranja no São João? Tem que pode exagerar ou realmente tem que ter cuidado mesmo?
Veja só, você chupar laranja, comer a laranja, ela é rica em fibras, né? Aqueles gominhos são as fibras. Então, a absorção da glicose vai ser menos. Então, e ela não é uma das frutas que tem mais frutose, por exemplo. O que vai concentrar a frutose na laranja seria o suco da laranja. Aí você vai ter uma grande concentração de frutose, que é o açúcar da fruta, e no nosso organismo vai se transformar em glicose. Aí vai ter excessos, né, de glicose no nosso organismo. Então, a laranja é recomendada. Agora, o suco de frutas, não só da laranja, de uma maneira geral, a gente também tem que ter uma moderação para ingerir. É muito bom o suco, mas de maneira moderada. Não é para ficar substituindo a água, né, por exemplo, pelo suco.
Quando você falou do aipim, você recomenda o aipim, mas assim, cozido, não necessariamente o aipim como bolo, né? Que o bolo leva alguns ingredientes que termina fazendo que ele vire uma bomba, não, para o nosso organismo?
Sim, você pode fazer várias preparações, né, com o aipim, o cozido, você pode também assar, né? Você dá um leve cozimento e assar, fazer aquelas tirinhas, né, para ingerir ele assado. O bolo realmente ele vai ser uma bombinha calórica, como você falou. Mas de vez em quando, né, Igor, porque a gente pode estar ingerindo. O que vai acarretar problemas é a quantidade.
Não posso esquecer aqui a pamonha também. O consumo de pamonha também é perigoso, não é não? O carimã. Sim. É uma bomba calórica, não é não?
Muito, muito mesmo. Bastante. Principalmente que ela é feita da farinha, né? Então, e aí depois tem aquela toda a preparação. Quanto mais em forma de farinha, mais fácil de ser a absorção no nosso organismo, né? E aí a gente tem que estar sempre observando, se cuidando mesmo.
Agora, a gente já está chegando no final, faltam 3 minutos. Cari, inhame e frutapão são duas boas opções?
Sim, também, com certeza. Ótimas opções, né, para você substituir o pão. O inhame, o frutapão, o aipim, são fontes de energia, né? Nós precisamos também, realmente, a gente não pode extinguir completo a fonte de energia nossa, né? Que é o carboidrato, né? Que são os açúcares. Nesses alimentos, o açúcar é em forma de amido, né? Então, ele não é absorvido rapidamente no nosso organismo. Então, eles são indicados por isso. Por isso que é indicado para substituir o pão, né? Porque eles são absorvidos mais lentamente. E o pão, como é farinha, a absorção é muito rápida. E aí vai predispor o aumento da glicose. Se você não tem um gasto calórico adequado, ele vai se transformando em excesso de gordura no nosso organismo.
Ana, você então recomenda o consumo de tudo que você quiser. Agora, com moderação, é isso?
Isso mesmo, com certeza. Com certeza. Tudo com moderação, né? Com equilíbrio. Isso é o principal.
Tá bom, me diz uma coisa, o que é que o ouvinte da Cardeal pode fazer se quiser fazer uma consulta a você? Você tem algum contato, rede social, telefone? Fique à vontade aí, se você quiser.
Pode ser pelo meu telefone mesmo.
Diga
posso
aí.
Passar?
Pode, claro.
O 719-9970-6689. Pode falar comigo diretamente.
Tá bom, Ana Oliveira, nutricionista, não é isso?
Sim.
Um abraço, querida. Um abraço pra você. Um abraço pra sua prima também, viu? Um abraço. Valeu.
Obrigada pelo convite.
Claro, Ana. Você é muito especial.
Obrigada.
Um abraço, querida.
Tchau, tchau.
Tá aí
tchau.
Nossa querida Ana Oliveira, nutricionista, professora de nutrição, dando essa pausa aí, que ela tava numa atividade, tava num evento, mas ela disse que eu ia parar pra poder... para poder conversar com vocês, que realmente eu gosto. Então, um abraço para você, Ana Oliveira, mandando o recado dele. 6:59.
Um esquema envolvendo produtoras de shows que durou pelo menos de 2015 a 2024 superfaturou em milhões os cachês de artistas pagos com verba pública na Bahia. O caso foi revelado por uma investigação da TV Bahia, que analisou mais de 10 anos de relatório do Tribunal de Contas do Estado e centenas de notas fiscais que apontam as irregularidades. Entre os estados são pelo menos 4 empresas produtoras de eventos, pessoas usadas como laranjas e o ex-gestor da Superintendência de Fomento ao Turismo na Bahia, Sufotu, órgão vinculado à Secretaria de Turismo Acetu, Diogo Medrado. No entanto, ele negou irregularidade nas contratações feitas enquanto esteve à frente do órgão. O total de gastos da Sufotu até 2026 foi de R$1,84 bilhão. A receita começou em 2019 com R$79 milhões, chegou a R$623 milhões em 2024, ano em que Medrado deixou definitivamente a gestão da pasta. No período, o crescimento registrado foi de quase 700%. Somente entre os anos 2023 e 2025, quando nasceu a Sufotu, a partir da reestruturação da Bahia Tursa, foram registrados 641 pagamentos para as 4 produtoras, totalizando R$58 milhões. Algumas dessas empresas, inclusive, compartilham o mesmo endereço, usam o mesmo e-mail, têm como responsáveis integrantes da mesma família e outras possuem endereços fantasma, mas todos movimentaram milhões E aí está mais um escândalo para ser apurado. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus, todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas. Um abraço a mim, Yasmin.
Um abraço.
Boa noite, Igor.
Abraço, boa noite.
De junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Proteção de crianças nas redes, combate ao crime e crescimento econômico.
Temas tratados pelo presidente Lula no encerramento da reunião do G7 na França.
Grupo reúne as maiores economias do Ocidente e Brasil participou pela 10ª vez como convidado.
Presidente discutiu com países desenvolvidos formas de o mundo voltar a crescer com inclusão dos mais pobres.
O mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Mas deve crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não, é preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países.
E ainda, acesso à água.
O Ministério da Saúde anuncia a instalação de quase 21 mil cisternas em 8 estados do semiárido.
E tarifa social de água e esgoto para famílias de baixa renda já chegou a quase 2 mil municípios. Pablo Mundinho.
A meta é que a tarifa social esteja implementada em todo o país até dezembro.
Você vai ouvir também arte e música.
Uso de materiais pedagógicos relacionados a essas disciplinas chegou a 45% das escolas públicas em 2024. Natália Koslick.
Essa ampliação está associada a melhores notas em língua portuguesa e matemática, além de menores índices de distorção e dade série.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Regulamentação dos meios digitais, combate ao crime organizado e crescimento econômico equilibrado foram alguns dos temas discutidos pelo presidente Lula hoje em Evian, na França.
Lula participou como convidado do encontro do G7, grupo formado pelas principais economias desenvolvidas do Ocidente.
A repórter Luana Karen esteve lá acompanhando esse último dia de encontro.
No último dia de debates em Evian, na França, o presidente Lula defendeu a ampliação de investimentos em desenvolvimento, infraestrutura e qualificação profissional durante a sessão do G7, que reuniu representantes das principais economias desenvolvidas do mundo. Em coletiva à imprensa, o presidente brasileiro informou que foram discutidas formas de alcançar um crescimento econômico equilibrado que beneficie todos os países.
Cada reunião do G7 é a oportunidade da gente discutir com os países desenvolvidos tanto o equilíbrio quanto o desequilíbrio na ordem política, econômica e social, levando em conta a necessidade de cada país. O mundo precisa crescer para que a economia volte a crescer. Não adianta crescer só para a Alemanha, crescer só para os Estados Unidos, crescer só para a França. Não. É preciso, sem diminuir o padrão de vida deles, crescer para outros países.
Outro assunto em pauta foi a inteligência artificial. Junto a chefes de governo e de Estado e CEOs das principais empresas de tecnologia do mundo, o presidente Lula defendeu a regulamentação dos meios digitais para proteger direitos fundamentais de crianças, adolescentes e mulheres. E apresentou como um exemplo o Estatuto Digital para Crianças e Adolescentes, aprovado recentemente no Brasil, com obrigações para as empresas de tecnologia.
Fiz questão de dizer para eles duas coisas importantes que o Brasil fez. A proibição de telefone nas escolas e, segundo, o ECA Digital, que é a regulação digital mais importante feita no mundo para jovens e adolescentes. E eu queria que eles conhecessem.
No intervalo das reuniões ampliadas, Lula teve encontros bilaterais com o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De volta a Genebra, Lula se encontrou com o secretário-geral da Interpol, Valdeci Urquiza. A reunião tratou de ações concretas voltadas à América do Sul para fazer frente ao crime organizado transnacional. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, destacou a colaboração do Brasil nesse trabalho.
Vamos reunir os 12 países sul-americanos num grande esforço para enfrentamento ao tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes ambientais, enfim, todos aqueles delitos que nós pudermos fazer a investigação. Ano passado, retiramos mais de 10 bilhões de reais do crime organizado e agora, com essa nova iniciativa e essa parceria, não só do Brasil, mas de todos os países com a Interpol, vai ser possível ampliar essa capacidade operacional e alcançar patrimônios ocultos.
Ainda na entrevista que deu aos jornalistas, o presidente Lula destacou a relação do país com a China e voltou a reafirmar a soberania brasileira, inclusive em relação às eleições. Ao final da coletiva, o presidente Lula embarcou de volta ao Brasil. De Genebra, na Suíça, Luana Karen.
Mais água para 498 municípios que sofrem com o período de clima seco.
O governo do Brasil anunciou a instalação de quase 21 mil cisternas para garantir o abastecimento nos estados do semiárido.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou esse anúncio e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, boa noite a todos que nos ouvem na Voz do Brasil. Olha, foram assinados hoje as ordens de serviço que autorizam a instalação de cerca de 21 mil cisternas. Essas unidades vão beneficiar 498 municípios em 8 estados, que são Bahia, Ceará, Minas Gerais.